Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Randamaru de League, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Como sempre, sou a companhia de Elias Fallers, o barbudinho alegria na apresentação. Comentário da lenda, do mito, do mestre dos mestres, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho querido?
Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Estamos cada vez mais próximos da grande final, Elias. Agora faltam apenas 6 rodadas para o fim da J-League. E este Rinomaru que a gente está gravando agora, que vai sair na quinta-feira, e né, que antecede, né, a rodada de número 20, agora nem lembro, a rodada número 29. Isso. Uhum. Pode ser basicamente a rodada que a gente vai conversar muito nas próximas semanas, porque finalmente chegou o momento de nós termos um embate entre líder e segundo colocado, ou seja, teremos Marinos e Vissel Kobe, Elias Fallers.
Você vê, né, é aquela velha história. Reta final chegando, campeonato afunilando, né? Confrontos diretos, tanto aí na parte de cima como na parte de baixo, né? Então, na 29ª rodada aí, aí nos pega o Kobe. Pode ser o jogo-chave que dê salto para uma das equipes finalmente expandir aí a seu trajeto, uma conquista, né, do campeonato, né, Thiagão? Então, pode ser que esse jogo aí seja o mais importante da liga, justamente por ser das duas maiores forças, né? Caso o Vissel Kobe vença, será melhor ainda, porque daí já vai disparar 5 pontos à frente, né? E fica mais difícil ainda de ser alcançado. E na parte de baixo, lembrando que na 33ª rodada, talvez nós já temos o rebaixado definido, né? Porque se enfrentam lá em Yokohama, Yokohaminha e o Belmari, né? Então, no meu ver, esses dois jogos são os jogos mais importantes aí na reta final do campeonato.
Exatamente, Elias. Então tá tudo bem afunilado. Provavelmente o próximo Numaru que a gente vai fazer daqui 15 dias, né? Daqui 2 rodadas à frente. Provavelmente a gente vai poder já conversar aí sobre tudo o que aconteceu, né? E sobre o que afinal, que sinceramente, Elias, pra mim, as cartas já estão bem na mesa, assim, já das equipes que estão lutando pela parte de baixo. A gente tá falando isso nos últimos podcasts. Infelizmente, parece que a luta pela parte de baixo vai ficar mesmo entre o Yokohama FC e o Shonan Bellmare, apesar que a gente vai falar um pouquinho hoje de Kashiwa Reysol, que é uma equipe que deu uma sobrevida, mas também voltou a perder. Mas a questão de pontuação talvez acabe salvando. E Elias, talvez esse ano, devido também a essa mudança do calendário, de ter apenas uma equipe rebaixada, talvez a gente tenha o rebaixado com, não só rebaixado, mas o ano onde as equipes que salvaram fizeram poucos pontos, né? Então, normalmente a gente está acostumado com aquele número padrão dos 43 para fugir, né, dos últimos 3 rebaixados ali, que normalmente aconteceu, ou melhor, os últimos anos era 12 rebaixados e o antepenúltimo ainda tinha aquele confronto do playoff contra o J2, que não vai existir mais. Então tinha ali um número de corte de 43 pontos, 42 mais ou menos, que a gente fala que o Elias fala todo ano, mas agora, devido a essa única vaga de rebaixamento em 2023, claro que a pontuação cai e muito, e talvez vai acabar contemplando as equipes que teoricamente também cairiam, né, já que tanto Kashiwa Reysol, né, Yokohama FC, Shonan Bellmare lutaram ponto a ponto para ver realmente quem que conseguiria sair dessa zona indigesta, mas aí de verdade é que nenhuma das equipes jogou em nenhum momento do campeonato um futebol para isso. No topo da tabela, né, a diferença de um ponto inicialmente, né, a gente ia falar muito sobre os jogos dos líderes hoje, mas uma coisa que eu percebo muito, Elias, é que independentemente quem vença, quem chegue melhor nas últimas rodadas, existe um desgaste nas defesas do futebol japonês, e isso é iminente, né? Os jogos cada vez mais com erros defensivos, é uma coisa que eu vou pontuar bastante, principalmente no jogo que eu vou comentar, porque parece que realmente o desgaste, né, das 34 rodadas está chegando, Elias. Está todo mundo errando bastante, e o que está se sobressaindo um pouco mais é aquele que tem o melhor ataque.
Naquela velha história, né, Thiagão? Na reta final é importante você fazer gol, nesses gols aí é que fazem a diferença, que vai definir a posição do campeonato, né? Então, os times têm que aproveitar a oportunidade, tem que terminar boa para conseguir o seu saldinho, não só de pontos como de gol, que pode ser que até salve de um possível rebaixamento. Você tinha falado do lance da menor pontuação para escapar da história da G-League. Talvez com 30 pontinhos um time escape do rebaixamento. Então realmente faz diferença aí, vagas a menos na parte de baixo do campeonato. E teremos um saldo engraçado para a gente poder contar, né? E lembrando que ano que vem vai ser dureza, com a entrada de dois times a mais, talvez essa margem de pontuação aí aumente, né? Então teremos muita, muita, muita emoção a partir do ano que vem.
Exatamente, Elias. E uma coisa que dá pra gente pontuar também já de introduções, que a gente tá fazendo bastante no podcast de hoje, é lembrar que este podcast, né, o número 332, ele é basicamente uma continuação, né, do 331, então a gente pede muito para que, se você não ouviu o último sobre a série, mas o meu time não tá na série, não, escute, porque lá eu, Elias, o Bom Tempo, debateu bastante uma coisa que afetará diretamente a J-League, que é a mudança de regras, né, de classificação para a próxima série do ano 2024, né? Mais uma mudança de regras, né? Até tá aí o teu nome, né? Agora, a partir do próximo ano, a ACL vai chamar AFC Champions League Elite, né? Vai ter menos equipes, e isso afeta onde, meu amigo Elias? Aonde o Japão perde uma vaga direta, né? Então, o nosso querido G3, né? As duas equipes que passavam direto, mais o terceiro que é o playoff, isso não existe mais. A partir já, né, contando de 2003 para a próxima temporada, se torna, a gente perde o G3 para classificação para a CL e ficamos apenas com o G2, ou seja, o primeiro e o segundo colocado avançam para a fase de grupos da série do próximo ano. E a terceira equipe japonesa é aquela que vence a Copa do Imperador, ou seja, né, isso muda e muito a dinâmica, né, que as equipes vão começar a prestar atenção na temporada. É uma pena que isso acabou sendo meio que explicado já com competição em andamento. Então, com certeza, essa luta pela segunda colocação, ela fica um pouco mais apertada, já que para a próxima temporada o Japão perde uma vaga, e neste momento essa vaga vai ficar entre Marinos e Viseu Kobe, mas ainda temos sim uma possível luta aí de algumas equipes que podem querer, tá, até torcendo, né, por uma vitória talvez do Viseu Kobe na próxima rodada, né, para conseguir correr atrás de um possível Marinos em segundo, mas aí se o Marinos vencer, embola ainda mais, e aí fica ainda mais difícil, né, para os demais concorrentes ter essa indigesta, né, necessidade de, com o prático de campeonato terminado, as equipes terem que buscarem uma segunda vaga, já que tá todo mundo imaginando uma terceira vaga, um playoffzinho, né, muito fácil, né, como o Urawa foi para essa temporada, e agora as coisas mudaram muito, e infelizmente, Elias, não mudaram para melhor para os times japoneses.
Aquela velha história, né? O Japão, na verdade, ele perdeu o chorinho dele. Que esse chorinho era a terceira colocação do playoff para a Champions League, né? Então, continua indo campeão do Imperador, continua indo campeão da J-League e vai o segundo colocado da Liga. E o terceiro colocado perde o chorinho, que era praticamente uma classificação garantida, porque as equipes japonesas enfrentavam equipes muito fraquinhas, né? A Ásia, então era praticamente garantido. Thiagão, falando em garantia, deixa eu falar aqui pra galera rapidinho sobre a 27ª rodada, que foi o seguinte, ó, né, o Frontale ganhou do Tokyo por 1-0, o Marinos empatou com o Sagan 1-1, o Kawa e Kyoto ficaram no 0-0, Kashima 1, Cerezo 0, Consadole 0, Belmari 1, olha só o Belmari aprontando, Hiroshima 2, Kobe 0, olha o Hiroshima, Avispa 1, Nagoya 0, Gamba e Albirex ficaram no 1-1, e o Kashima Reysol no confronto direto, né, venceu fora de casa e o Corminha por 2-1, lembrando que já havia metido uma sacolada no Marinos, né, 3-0 na rodada 26, conseguiu duas vitórias seguidas e deu aquela respirada, assim, deu uma melhorada na sua situação no campeonato, né? Não é que se diga, nossa, que melhorada, mas é um suspiro a mais aí pro time, os Então tá a zica, né?
Pois é, e nessa rodada 20-27, com a derrota, né, do UFC para a equipe do Caixa Rei Sol, a diferença caiu, e a vitória de Nobelmari em cima da equipe do Sapporo diminuiu ainda mais a vantagem, e basicamente eles chegaram quase juntos, né, nessa rodada 28 para buscar aí uma saída da zona de rebaixamento caso o Shonan se vencesse, né, e claro, do UFC pelo vencer e tentar... correr um pouco mais dessa zona indigesta. Mas a grande verdade é que os dois acabaram não vencendo, mas essa rodada 27 foi muito importante para deixar um ponto, né? Então agora a diferença entre o UFC e o Chamomar é apenas um ponto, né? E isso apenas, né, fomenta ainda mais aquilo que o Elias falou, já que a gente vai ter um confronto direto entre esses dois, os dois últimos colocados, e aí com quem ganhar, né, pode ter toda a vantagem. Aí, claro, né, se dependendo com os próximos adversários, é até interessante, independentemente de vencer, pelo menos pontuar, né, porque esse último jogo entre eles aí na reta final vai fazer toda a diferença. E você falou que na rodada 32, né, então vai ter no máximo um ou dois jogos depois para buscar alguma coisa, mas com certeza desse jogo, desse confronto direto, com certeza dali já saiu rebaixado, sem a menor dúvida.
Maravilha, Mr. Thiago Cruz. Como a gente falou ali anteriormente, né, emoção tanto na parte de cima como na parte de baixo da tabela. E falando em parte de baixo da tabela, na rodada, na 28ª rodada, né, a equipe do Yokohama foi visitar o Birex Niigata, perdeu por 3-1, né, chegou a estar empatando ali na etapa inicial e depois levou dois gols, né? Foi um castigo, porque o Mito chegou a abrir o placar para o Birex, né? Yuri Lara empatou no primeiro tempo, aí no segundo tempo o Watanabe fez o segundo, e quando a equipe do Corminha estava reagindo, né, Tiagão? Parecia que ia conseguir um empate milagroso ali no fim do jogo, o Ko, no finalzinho, aos 45, deu a pá de cal aí, e vitória do Birex por 3-1.
Pois é, e é injusto para a equipe do Birex Niigata, que também precisava dessa vitória, né? Então, tudo bem que se for os 30 pontos, a gente já tem o Birex Niigata meio que... que eu acho que 30 pontos é um valor bem razoável, né? O Birex chegando 33, tem mais algumas rodadas para fazer uma pontuação aqui, vai jogar em casa e tal, mas é até uma temporada bem atípica, né, dessas equipes, já que até mesmo quando elas começam a melhorar assim, né, elas conseguem uma sequência muito pouca de boas pontuações, né? O Birex Niigata, se parar pra pensar, ele chega no seu terceiro jogo sem derrota, né, mas vem de dois empates e agora uma vitória, né, então nem o próprio Birex, que tá numa situação um pouquinho melhor, consegue resultados tão mais expressivos assim, e a pontuação não mente, né, apenas 33 pontos, a diferença não é grande coisa aí pro KMC, que até teve também ali um bom momento, ali, né, principalmente quando venceu, né, aquela a grande goleada, né, da temporada, que foi ali o 4-1 em cima do Marinos, depois consegue o um empate contra o Nagoya, mas depois tem essa dificuldade mesmo de manter o bom resultado, e também, sinceramente, o UFC nessa temporada, como mandante, sofre bastante, mas quando vai visitar alguém, normalmente, né, os resultados penam ainda mais para vir, e esse jogo foi mais um exemplo disso, né? Fora de casa, infelizmente, o Rukaminha não se deu bem em 2023.
Uma pena, né? Mas quem sabe, né, devido ao tropeço do Belmar, ainda fique, né? Mas para ano que vem, se ficar, vai ser complicado. Tiagão, quem sofreu, jogou mais ou menos, mas venceu e está feliz, sabe quem? Nosso querido Vissel Kobe, Tiagão.
Olha aí.
Venceu em casa com gol do Sasaki, né? Jogador que você adora. Assistência de outro jogador que você adora, né? O Hatsushi, né? Ganhou do Cerezo Osaka por 1-0. Chegou aos seus 55 pontos. Um azinho aí na frente do Marinos e pôde dormir a liderança. Mas não sei não se o Kobe vai conseguir, porque ele deu uma diminuída, continua vencendo assim, continua líder, mas deu uma caída, não é mais aquele Kobe da intensidade ali. Vamos ver se o Juan Mata vai conseguir resolver alguma coisa. Nesse jogo ele nem chegou a entrar, né, Tiagão? Quem sabe pode fazer uma diferença aí na reta final.
A grande verdade, acho que ninguém mais, eu acho sinceramente que tirando ali talvez um lampejo ou outro ofensivo, ninguém está conseguindo fazer um belo campeonato, o campeonato do grande líder, né? A gente não está tendo muito isso. O próprio Vissel Kobe até sofreu bastante, né, para ganhar da equipe do Cerezo. A equipe do Cerezo já tinha perdido para a equipe do Kashima na rodada passada, também num jogo muito difícil. A equipe do Cerezo não comete normalmente muitos erros defensivos, então é uma equipe um pouquinho mais chata, né, de você conseguir ali fazer alguma coisa. Às vezes quebrar ali uma defesa muito truncada, que às vezes a equipe acaba se fechando, principalmente nas partes finais ali do jogo. A equipe do Cerezo muda bastante o seu estilo de jogo para um futebol bem, bem retranqueiro mesmo, e acho que nesse jogo aconteceu isso de novo. Sinceramente, em nenhum momento eu imaginei que talvez o Cerezo conseguisse ter forças para conseguir empatar essa partida. O Kobe no meio campo à frente era muito superior durante toda a parte da partida. Na parte defensiva, o Cerezo mostra que tem uma boa base para o ano que vem. Esse ano, sinceramente, eu acho que já partiu, né, o barco de Acelli, ainda mais agora, sabendo que a gente tem apenas duas vagas. Até vinha fazendo um campo de recuperação muito bem, com 3 vitórias seguidas, e depois essas 2 derrotas para as equipes que teoricamente são melhores, né? Perdeu para o Kashima, que é melhor, que o elenco do Cerezo, perdeu para o líder. Então, assim, tudo meio que na normalidade. O problema, né, é que o Vissel Kobe tinha tudo para emplacar 3 vitórias consecutivas, mas, né, devido ao tropeço ali contra a Hiroshima, deixa em aberto uma competição que, sinceramente, se o Kobe fosse um pouquinho mais competente, ele teria um pouquinho mais de vantagem.
Isso que você falou está custando caro para as equipes no campeonato inteiro. Se fosse um pouquinho mais competente, estava mais líder. Se fosse um pouquinho mais competente, não estava sofrendo. Se fosse um pouquinho mais competente, estava na série, né? Você vê que ano passado a gente teve um campeonato tão bom, né, Tiagão? Com bastante qualidade, assim, com bastante gols, né? Esse ano tá um campeonato preguiçoso. Não sei se porque uma vaga só cai esse ano, porque diminuiu as vagas na CL, eu não sei, mas o pessoal tá bem mais preguiçoso em 2023, hein?
Obviamente, até brincamos nas redes sociais, o Bom Tempo também falou sobre isso no blog dele, que assim, procura-se alguém para ser campeão da J-League 2023, né? Porque realmente você sente-se que ninguém quer, mas eu acho que o grande problema, eu acho, é que eu acho que as defesas elas pioraram muito com o final do campeonato, né? Então, você tem jogos às vezes mais feios, ou jogos com alguns erros meio absurdos, né? Que normalmente não aconteceria. O próprio jogo do Marinos aconteceu alguns erros que, sinceramente, não é para acontecer para a equipe que está lutando pelo campeonato. Então, eu acho que as equipes cansaram um pouco mais rápido, né? Eu vou até falar que, se a gente parar a pensar, Elias, a gente teve ali no meio do ano ali aqueles tours, né, de equipes europeias, então teve mais jogos, tem a questão do calor também, chegou em algumas épocas do ano que deu uma principalmente ali junho, julho, agosto ali no Japão, deu uma sugada complicada ali nos elencos, que tiveram que jogar com temperaturas altíssimas. A gente aqui no Brasil está sentindo isso nos últimos dias, um calor excessivo que mexe com, obviamente, com a qualidade dos jogos. Então tudo isso eleva-se muito a equação. E também, né, Elias, vamos ser sinceros também, uma coisa que eu lembro a gente falando lá no começo do ano, né, nas primeiras análises do que esperar da J-League, a gente já viu que todo mundo meio que teve um ano muito, tirando a Vissel Kobe, que vai ao mercado, né, como se não fosse nada muitas vezes. A maioria das equipes tiveram muitas transferências muito internas, né? Então, ó, subiu o jovem, trouxe o cara da segunda divisão, deu a chance para aquele cara que se machucou na temporada passada e perdeu espaço na equipe. Então, assim, os elencos não se municiaram tanto com, né, com grandes nomes para fazer um grande campeonato, né? Basicamente, eu lembrando aqui agora das nossos primeiros podcasts, todo mundo estava se reforçando para melhorar, para ter alguém a mais no elenco se precisasse, né? Então, o ano fraco da J-League, eu acho que é um reflexo também do pouco poder de mercado, né, para trazer grandes nomes ou joias raras de outros hemisférios, porque infelizmente a grana anda curta até pro Japão. É
aquela velha história que a gente comentou 10 anos atrás, o nosso primeiro Hinomaru, quando começassem a ser lapidados os jogadores, quando descobrissem mercado do futebol japonês, que é muito bom, né? Jogadores muito bons a preços acessíveis, a J-League ia começar a sentir isso, né? Perder a qualidade, porque os bons jogadores, que acontece isso no Brasil, muito por sinal, né? Os bons jogadores já são vendidos novinhos, indo pra Europa jogar novinhos lá, desfalcando a liga, né? Coisa que antigamente, para um jogador japonês, um bom jogador japonês, embora com 25, 26 anos, né? Tinha que jogar uns aninhos na Europa e voltar. Agora tá indo até menor de idade, né? Tá indo com 16, 17 anos para jogar na base lá de clubes europeus. Mas com 19, 20 anos já tá indo jogar em ligas grandes da Europa, né? Então é bom, claro. A gente fica feliz com os jogadores japoneses na Europa, fazendo sucesso na Europa. Mas para a liga sente os desfalques, né? Muito cedo. Os jogadores embora muito cedo.
Exatamente. Tudo que também muda, trabalha agora. Trabalha não, acontece, né? No mundo do futebol asiático, com o dinheiro que começa a ser injetado em ligas árabes e tudo mais, isso acaba afetando, porque você perde a possibilidade de trazer alguns nomes para o Japão. Então, assim, quanto mais caseiro for no campeonato japonês, talvez a perca de qualidade no final do campeonato seja uma coisa que às vezes é um pouco recorrente. A não ser, claro, que esteja completamente errado e equivocado aqui na nossa análise. E o ano que vem a gente tem um baita campeonato, mas a grande verdade é que 2023 não foi um baita campeonato, né? Tá sendo muito legal, com vários pontos altos, com muitas coisas legais para comentar. Mas o próprio Marinos, né, perdeu um jogador, né, que se lesionou, né, que foi o Tanaka, e a defesa basicamente desmontou das últimas 5 rodadas pra cá. Posso falar sobre Kashima e Marinos, o Elias?
Mas fique à vontade.
Esse jogo é um exemplo específico para isso. Por quê? Né? O Kashima Antlers, para pensar, esse é mais um ano onde o Kashima teve um começo ok, aí começou a ter uns probleminhas ali, a gente deixou até de falar um pouquinho do Kashima durante um tempo, mas fez um campeonato de recuperação. O segundo turno inteiro da equipe do Kashima Antlers foi um campeonato muito, muito decente. Né? Se não tem o melhor, né, resultado jogando dentro de casa, fora de casa o Kashima vem se tornando uma equipe muito difícil de vencer, né, e vem sendo um visitante muito indigesto. Eu até fui atrás dos números, o Kashima jogando em casa, ele tem até o momento 7 vitórias, né, 3 empates, 4 derrotas, mas fora de casa, principalmente se a gente for contar agora o jogo do segundo turno, o Kashima é uma equipe que vem dando um pouco mais de dor de cabeça, né, porque tem 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, então vem sendo um bom visitante. Jogando em casa, tem aquele problema da torcida que, né, que vai, que ajuda o time, que dá ali o seu melhor, mas é uma equipe que é uma torcida que critica bastante, e nesse jogo críticas mais uma vez aconteceram, claro que um pouquinho menor, até porque o Kashima ia jogar contra o vice-líder, e na teoria a lógica seria que o Marinos vencesse o Kashima, né? Só que acontece, né, a zaga do Marinos, que, né, que com a perca de alguns jogadores acabou ficando muito mais fragilizada, acabou tendo ali um pequeno momento, né, que foi na bola de escanteio, que a bola bate no Ima Suzuki e o goleiro do Marinos bate roupa sozinho, completamente mal posicionado, a bola acaba entrando. E pra mim, vocês podem ver o lance quantas vezes for, não foi nem uma cabeçada, né? Porque veio o cruzamento e o Ima Suzuki nem levanta, nem pula, né? A bola bate na cabeça dele, né? É como se ele fosse um cone ali, e a bola vai de um jeito tudo estranho, acaba encobrindo pro goleiro que acaba caindo ali, fazendo um grande papelão. Esse gol aos 15 minutos deu pro Kashima uma chama que ele poderia ditar o ritmo do jogo, né? E assim tentou. Só que com o problema, quando o Marinos começa a encaixar melhor os seus ataques, você vê que a diferença na parte ofensiva do Marinos é muito maior, né? Então vem ali o Anderson Lopes, que recebe um lançamento ali do Ian. Ele se infiltra entre os zagueiros da equipe do Kashima Antlers, e aí na força física, né, o Anderson Lopes, ele sobressai, ele faz o empate, até sai ali falando que tô aqui, né, calma, que tô aqui, tem muito jogo pela frente. O jogo, a primeiro tempo termina já com o Marinos um pouco melhor, e logo no comecinho da segunda etapa, né? O Anderson Lopes pega ali o rebote no chute dentro da área que acaba sobrando e acaba batendo ali de uma maneira difícil do goleiro se defender, né? O Marinos toma a frente do placar e aí dita completamente as regras do jogo. O Kashima até fez algumas modificações, tentou ali trabalhar um pouquinho mais na intermediária, tentou fazer ali o Sano e o Shibazaki se infiltrar um pouco mais ali e se juntar um pouco ao ataque para ter um pouco mais de pressão, mas infelizmente as coisas não aconteceram como o torcedor do Kashima esperava e o jogo acabou em 2-1, né? Resultado normal, mas que por um momento a equipe do Kashima imaginou que teria chances de poder fazer a diferença, mas acabou não dando certo.
Maravilha, Thiagão, muito obrigado. Então você vê que passar antes aqui os outros resultados do campeonato, o pessoal depois conclui. O Tokyo bateu no Sagantoso por 3-2, a Goya e o Sapporo ficaram no 1-1, o Reysol, olha, ó, o Reysol tava com duas vitórias seguidas, né, agora perdeu pra Vespinha em casa, por 3-1, Hiroshima deu fora de casa pro Kyoto, né, 1-0, Belmari 0, Frontale 2, e o Gamba Osaka do Mr. Chadwick Cruz perdeu em casa o Urawa pelo placar de 3-1. Gamba que começou o campeonato muito mal, zoado, chegou a ficar interna, né? Chegou em várias rodadas. Tranquilinho ali em 11º, 34 pontinhos. Mas tem que ligar o alerta amarelo para a temporada que vem, né? Essa temporada aí ainda tá tranquilo porque só cai um, mas a partir do ano que vem tem que ligar o alerta amarelo pro ano que vem, que ano que vem vai ser dureza pro Gamba, né?
O Gamba que não tinha perspectiva nenhuma para 2023, né? Eu continuo achando que é mais uma equipe que acabou conseguindo fazer até um trabalho ok com pouco, né? A 11ª colocação dá uma boa enganada, imaginando até que o trabalho foi melhor do que realmente tá acontecendo. O Gamba chegou a ter sorte com o da competição, contra a equipe do Real Reds, que até teve um começo ok, mas depois a equipe driblou completamente, a equipe do Urawa dominou a partida, e o Gamba, ele, nas últimas 4 rodadas, nem consegue tão os bons resultados, mas, né, todo o começo, o finalzinho do primeiro turno, o comecinho do segundo turno, o Gamba conseguiu ali uma pontuação que acabou salvando o ano dele, mas a grande verdade é que para 2024, para mim, dos grandes, né, o Gamba com certeza é o primeiro da lista aí dos possíveis candidatos a rebaixamento se nada for feito. E nesse jogo que você citou sobre o Kashima Reysol e o Obispoca, foi até, eu acho que o jogo que teve o lance mais bonito, né, que a equipe do Kashima Reysol tava na frente, né, com gol de cabeça ali no cruzamento ali, se não me engano foi o, acho que foi o Sábio, não sei, acho que foi o Diego que fez no cruzamento do Matheus Sábio ali no escanteio. E no comecinho do segundo tempo, teve uma tabela inacreditável do Ulisses Fukuoka ali, que simplesmente 5-6 jogadores participaram do lance e tocando assim de pé em pé, assim, sabe, de primeira. Então chegou ali na parte final ali, o Kono que fez o gol, né? Então o Kanamori e a Yamagishi, o Kono, todos trabalharam muito bem na jogada para finalização ali e o gol do Kono. O Kono que fez até 2 gols nessa partida, então um belíssimo gol de empate. Depois os outros 2 gols que o Kashima Reysol tomou, que o jogo tinha tudo até para ser 1-1, mas ele aconteceu 2 erros bizarros ali no meio campo ali. Primeiro, numa saída de bola, o volante acaba perdendo a bola sozinho, né? E dá um contra-ataque ali que o Kono amplia o placar. E no final, num cruzamento muito pretensioso, rasteiro da equipe da Vissel Kuoka, o zagueiro até pega a bola, mas ele perde a bola pro atacante que vinha na contenção ali. E no caso do Kanamori, que era o atacante, ele acabou fazendo o terceiro gol. Então assim, o jogo que começou legal para o Kashima Reysol tinha tudo até para sair com um empate, que seria o resultado mais honesto. Com 2 vacilos aí do Reysol, o jogo acabou 3-1, melhor para o Fukuoka, né, e pior para o Reysol, que tinha tudo para pontuar, né, para em busca logo, né, dessas pontuações aí para ficar longe do rebaixamento. Mas infelizmente o martírio vai continuar até as últimas rodadas aí para os torcedores.
Complicado, complicado, né? E deixa eu te falar uma coisa que Deu uma zica reversa no Maru, Tiagão.
Zica reversa, por quê?
Anderson Lopes já empatou com o Osco na artilharia de novo, os dois
É
estavam com 19
verdade.
gols.
É, o Osco não passou em branco nessa rodada, né? E aí o. É, assim, tá tudo muito aberto. Eu acho que o Anderson poderia perder alguns gols que não perderia em alguns momentos, mas eu acho que esse embate particular também é outro que vai se arrastar ali. É claro, o nervosismo é muito mais por parte do Vissel Kobe, né? Então eu imagino que o Osako esteja bem mais pressionado, não para conseguir o título de artilheiro, até porque acho que o Osako luta bem mais pelo MVP do que o Anderson Lopes nesse momento, mas eu acho que toda a pressão em cima do Vissel Kobe aparentemente é muito maior do que o Marinos, que já ganhou e tudo mais, né? Então a pressão é muito mais complicada. E outro detalhe dessa rodada, Elias, é que, claro, o resultado não foi muito bom, mas o Shonan Bellmare mandou o seu jogo, né, no Cucuritso lá e teve o maior público da sua história, né? 54 mil pagantes, né? No Estádio Nacional de Tóquio e tal. É, parece que, até isso eu vi na matéria do Thiago Bontempo, no blog dele, que falou que o último grande, né, público que o Shonan Bellmare levou pro estádio foi lá em 94, lá quando mandou um jogo, né, no antigo Cocoritz, né, que hoje já não existe mais, foi completamente modificado, conseguiu colocar 48 mil espectadores. Então, muito legal que o Shonan, apesar, né, apesar de ser o último colocado, o público é muito. É muito fiel, né? E até no jogo que eu citei do Rei Sol, a torcida vibrando do começo ao fim do jogo. Então, assim, bem interessante que na J-League, independente da situação do clube, né? O torcedor, na sua grande maioria, é sempre muito presente.
Lembrando que Bellmare e Frontale é um dos clássicos ali da região de Kanagawa, né? Então, por isso atrai bastante público. Você falou muito interessante do que a paixão do japonês pelo futebol, né? Então, inclusive, mais de 1.000 torcedores do Furikofu lá na Austrália, né? Super visitante do estádio. A
Verdade.
gente até ficou brincando no Manu da Célia que tinha mais torcedor visitante do que local na
Não, isso não tem a menor
partida.
dúvida. Tá bem lotada a parte de visitante, quanto a parte do Melbourne, ele realmente tava todo completamente abandonada. Foi literalmente debandar os torcedores do Melbourne nesse jogo da série.
Bom, galerinha, antes da gente partir para J2, a classificação continua com o Kobe na liderança com 55 pontos, e em segundo, o Marinos com 54. E lá na parte de baixo, na lanterninha, o Bellmare com 21, né? E o Yokohaminha fora da zona com 22 pontinhos. E semana que vem temos o grande jogo Kobe e Marinos, né, Tiagão? Antes da gente ir para J2, tem alguma aposta que alguém que você acha que ganha essa partida aí?
Olha, como o jogo é em Marinos, eu acho que o Marinos tem tudo para conseguir essa vitória e aí passar à frente a 2 pontos. Até porque se o Marinos não vencer, e já que o Ural Reds, que é o terceiro colocado, vai jogar contra o Comercei, tem tudo para vencer e diminuir ainda mais a distância para o segundo colocado. Eu acho que se o Marinos não ganhar, a pressão vai ser tão grande. Eu acho que vai ser meio complicado, mas eu coloco minhas fichas nesse jogo, devido, né, a toda a situação e nervosismo do Vissel Kobe nas últimas rodadas. Eu acho que o Marinho chega um pouquinho mais favorito, até porque vai ter a torcida do seu lado dessa vez aí.
Maravilha, Tiagão. E olha só, se diz reta final, né? A nossa querida J2 também já está na reta final, Tiagão, na 36ª rodada. A 36ª rodada tiveram os seguintes resultados: Plummet e Monterio ficaram 1 a 1. Mito e Oita, o Mito perdeu em casa pro Oita por 1 a 0, né? Oak 1, Sueguin 0, Jeff United 3, Vegal tá 1, Nofo Yamaguchi 1, Zaspa 0, Nagasaki 0, Machida 6, né? Com o show de Mitchell Duke, com o show do jogador preferido do Thiagão, né? O Shota fudiu. O Machida massacrou Nagasaki, né? Shimizu e Kofu ficaram 0 a 0. Diano 2, Júbilo 1. Verdi e Fujieda ficaram no 2 a 2. Passo Kumamoto amassou o Tochigi por 3 a 0. E o milagre da rodada: Fukushima 0, Omiya O Mia vencendo fora de casa, mas a situação ainda é complicada, né? Ainda é o Lanterninha ali com 30 pontinhos, o Tsuegin também caindo no momento com 33. Aí Simon Renault Yamaguchi com 39, né? Ainda são 9 pontos de diferença. Como é que tá a parte de cima por enquanto, galera? Matida líder absoluto ainda, né? 71 pontinhos. Essa vitória aí deu um ânimo total, né? Já que a equipe, apesar de ser líder, tava 3 jogos sem vencer já, né, Thiago? Foram 2 empates aí, uma derrota. Essa vitória aí fora de casa animou, né, esse massacre. E em segundo, o Shimizu com 64 pontinhos, né? Esses times sobem direto. Ali na parte do playoff, o Thiagão vai ficar feliz com os clubes, né? Em terceiro, o Júbilo, 62. Quarto, o Verde, 61. Quinto, o Jeff United, 57. Olha o Lucas Prado faceiro. E o Nagasaki ainda continua em sexto com 55, né? Fadio Nakayama em sétimo, 54. Oita em oitavo, 54 também. 53 pontos, ó. Ó, pra vocês terem uma ideia. O Kofu em nono. Em décimo lugar, o Zaspa com 52. E 11º, o Montedio com 52 também. Todas essas equipes ainda têm chance de subir pelo menos no playoff, né? Pra você ver como a J2 ela tá emocionante e acirradíssima essa temporada.
Exatamente, Elias. E ainda a gente teve até 2 jogos que tinham sido atrasados de algumas rodadas atrás, né? Não sei se você citou nos seus números aí, que foi o empate, né, do Kusatsu e o Kanagawa por 1-1, e o Tokushima perdeu em casa, né, jogando contra o Glasgow Muta. Esses jogos eram da rodadas 31 e 38, que estavam atrasados. Uhum. Agora faltam 6 rodadas, acho que todo mundo já está com o número certo de partidas, apesar que eu acho que ainda tem pelo menos mais 2 jogos, que eu tinha até colocado numa listinha minha para lembrar que eram jogos atrasados, não sei se muda muito.
É Zaspa e Blaubitz, Fujieda contra...
Contra o Kusatsu, né? Fujieda e Kusatsu e Blaubitz e Machida Zelvia, né? Então, pra questão do líder, eu acho que esse jogo que ainda falta, eu acho que é o jogo que dá pra gente falar que futuramente já dá pra dizer que quando chegar, né, nesse jogo atrasado que tem que jogar, tá até marcado pro dia 14 do 10, já indica muita coisa que talvez o Machida Zelvia dê meio que dá o último prego no caixão nessa partida para pelo menos consagrar a sua classificação para a primeira divisão, né? Aí questão de ganhar campeonato ou não vai depender dos resultados do Shimizu, mas pela pontuação e a vantagem numérica, né, que o Machida Zelvia tem, dá pra dizer que nas próximas rodadas a gente já vai poder vir falar aqui, já que batemos o martelo na questão de classificação, que já temos o primeiro a primeira equipe a ser promovida pro campeonato, né, pra primeira divisão no ano que vem. E questão de playoff, né, e o Shimizu ainda tá correndo atrás, fazendo a sua parte, uma equipe também que não perde há muito tempo também, o Shimizu, mesmo quando não ganha, pelo menos vem conseguindo os empates. E como você disse, né, até ali o nono, décimo colocado, tá todo mundo ainda bem vivo ainda nessa competição. Essas duas últimas vaguinhas para os playoffs finais, o quinto e sexto colocado, que hoje é do Jeff, né, e em sexto ali o Ivar Nagasaki, ainda tá bem aberto. Estou torcendo muito pro Jeff, que o Jeff que vem fazendo algo quase inédito, né? Eu vou até abrir aqui. São nas últimas 5 partidas, Elias, são 5 vitórias consecutivas. É a maior sequência de vitória do Jeff. Eu vi aqui, são mais que isso, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 vitórias consecutivas que o Jeff conseguiu e basicamente escalou completamente aí o pelotão nas últimas rodadas, então vem numa grande ascensão e espero que o Jeff continue assim para pelo menos lutar pela essa vaga, essa terceira vaguinha para subir para a J1 de novo, né? Mas aí tem toda uma turma que tá de olho nessa quinta e sexta vaga aí, com certeza é o Kayama, o Oita também tá com entre pontos altos e baixos, né, e o Kofu, né, talvez é incógnito um pouco maior, porque vai ter que dividir bastante espaço ali, né, e o seu plantel para jogar a CL, então talvez o Kofu uma hora tenha que, dependendo como tiver os resultados da CL, vai ter que acabar inevitavelmente freando um pouco a J2, ou não, né, ou abrir mão da CL para tentar essa vaga na J1, que também eu acho que não seria nada tão maluco assim. Mas ver Verde em quarto, Júbilo em terceiro. Então, assim, esses playoffs da série. Da série não, esses playoffs finais aí da J2 aí vai ser realmente muito legal de ver, porque é só equipe de peso em busca dessa terceira vaguinha. E o Shimizu, até então, tá fazendo um trabalho ok, só tem que ter cuidado que o Júbilo Iwata tá louco para conseguir a segunda colocação de volta, porque o Júbilo sabe, né, já que é uma equipe que muitas vezes acaba perdendo jogos que não deveria perder, a melhor chance de Biliwata para mim ainda é a classificação direta do playoff. Eu não sei não, eu não consigo colocar tanta moral assim aí no Biliwata devido, né, aos problemas que ele vem tendo aí durante todo o campeonato. Apesar que o Júbilo Iwata é um dos melhores ataques da competição, né? O problema é que é um dos primeiros colocados, é uma das piores defesas, né? Então isso não ajuda muito.
Imagina que trágico pro pessoal lá de Shizuoka, né? O Shimizu sobe e o Júbilo fica.
Imagina. Ou chega numa final e perde numa final de playoff. Assim, é um cenário muito.
Final de playoff, né? Final de playoff. Júbilo e Shimizu. Seria finalmente a vingança da J-League 99. O Shimizu elimina o Júbilo, né?
Exato. É porque eu não quero zicar, mas assim, eu acho que assim, só tem uma vaga em aberto ainda, né? Que é a segunda colocação. Pra mim, eu acho muito difícil, depois de tudo que o Zelvia fez, ele perder essa primeira colocação, né? Mas também não quero zicar, né? Mas a diferença de pontuação é muito grande. E os próximos jogos vão ajudar. Por exemplo, a próxima rodada vai jogar contra o Iwaki, né? Já o Shimizu joga contra o Fujieda, né? Fora de casa. A equipe do Júbilo enfrenta o adversário direto, que é o Vera Legazaki. O jogo, né, é em Júbilo, né, então ajuda um pouco. O Verde enfrenta o Kusatsu fora de casa. E o Jeff, né, enfrenta o Okayama, que também é um adversário direto pela vaga de playoff. Então, essas seis rodadas, mais os jogos que precisam ser colocados ainda em dia, ainda vai mexer muito nessa tabela. Então, na próxima rodada, muita coisa vai acontecer. Isso eu não tenho a menor dúvida.
Maravilha, Thiagão. E a nossa querida J3, hein, que chegou aí sua 28ª rodada. Galerinha, o Iwate Grula Morioka derrotou o Tegbaharu Miyazaki por 1-0. Para Club 0, Ryukyu 1. Thiagão fica triste. Nagano Parceiro 3, Katari Toyama 1. Thiagão feliz de volta. Ehime 0, Kagoshima 2. Imabari 2, Fangraure 0. Fukushima e Sagamihara ficaram 1-1. Matsumoto e Gifu 0-0. Azul Claro 1, Gainari Totori 2. FC Osaka e Giravans ficaram no 0-0. E o Kamatamari Sanui, que foi surpreendido em casa pelo Yokohama, que ganhou por 1-0. Olha o Yokohama, hein, Thiago? Olha a diferença. Nessa temporada, o time está em 13º, com 36 pontinhos, né? Longe, bem longe ali do que costuma ficar na lanterninha. No momento, o líder é o nosso querido Ehime, com 54 pontinhos. Em segundo, Kagoshima United, com 45. Lembrando que são duas equipes que estão subindo no momento, né? Estariam aí no retorno da J2, né? Equipes que já foram da J2, que caíram e agora voltam para o segundo melhor campeonato do Japão.
Acho, talvez, que neste momento a gente deve dizer que é o mais justo, né, Elias? As equipes que já chegaram, que jogaram J2, conseguir esse retorno, né, para em busca aí de talvez anos melhores, né? O próprio Ehime já teve problemas assim inimagináveis, né, das equipes, com algumas crises assim que a gente imaginou nem se a equipe poderia sair, né? Então, vendo hoje, né, na frente da terceira divisão, com uma gordura considerável, né, 9 pontos de diferença, pode perder 2 jogos tranquilamente, é claro, não pode vacilar, mas assim, tem toda uma vantagem ainda para conseguir. O campeonato é um pouquinho mais longo, né? Essa é a rodada número 28, né? Vai até a rodada 38, ou seja, né, tem aí pelo menos mais 10 rodadas, né? 29, 31, 32, 34, 35, 36, 9 rodadas, né? Perdão, meu matemático. Então, assim, tem muito ponto pela frente, né? Mas assim, tá bem encaminhado o Rime. Basicamente é uma equipe que consegue fazer gols quando necessário, às vezes acaba tomando algumas viradas, mas vai atrás do placar e que sai pelo menos com empate, né? Teve esse percalço na luta direta, né, que teve entre o Kagoshima United e o Rime, mas era uma partida que talvez o Rime poderia até perder, né, até porque a diferença já era muito grande, e agora vai do Kagoshima United aí continuar, né, lutando para conseguir diminuir essa pontuação, enquanto o Rimi, na teoria, vai só administrando para esperar, né, um vacilo do Kagoshima, que vai estar mais pressionado também, para conseguir manter essa pontuação aí numa uma zona confortável. Mas ainda está tudo muito aberto, né? O próprio Imabara em terceiro colocado, né, o Osaka FC também, é um campeonato incrível, né, o Katari Toyama, até, não sei, o Azul Claro, né, é que o Azul Claro e o Katari Toyama nas últimas 5 partidas ganharam apenas um. Então são duas equipes que perderam muitos pontos e poderiam estar, sim, até, né, em posições melhores na tabela, pelo menos em terceiro e quarto, ou em segundo e quarto, e agora vai ter que lutar aí contra o tempo para conseguir tirar essa diferença, que infelizmente já poderia ter sido melhor. Mas para mim o Rimi nesse momento faz, se não é o melhor campeonato mais bonito de se ver, pelo menos é o mais coerente e o mais... mais sólido para ganhar o campeonato. E essa segunda vaga vai depender muito do Kagoshima, se vai ter fôlego para lutar por essas 9 partidas sem perder muito seu fôlego também.
Tá merecendo, né? Tá merecendo aí essa vaquinha.
Concordo.
Mr. Thiago Henrique Cruz, chegamos aí à 21ª rodada da nossa amada JFL, com os resultados que foram os seguintes. O Teamo Hirakata perdeu em casa para o Suzuka Point Gathers por 2-1. O nosso querido Bril Breca. Agora eu tô falando direitinho, né?
Aê.
O Urayasu ganhando 1-0 do Criação Shinjuku. Lembrando que o Criação Shinjuku foi uma das equipes que conseguiu aí recentemente a sua licença para jogar J3. Caso consiga aí terminar em uma das terceiras, pelo menos em terceiro lugar, e continue mantendo a média de pelo menos 2 mil torcedores por partida, jogar J3 ano que vem, né? Então vamos ficar de olho. A Minebea Mitsumis perdeu em casa pro Honda por 3-1. O Viretin Mie ganhou de 4-3 do Tokyo Musashino, né? O Raimiro Omori ganhou de 3-2 do Hello Kishiga. Sendai 3, Kotio United 3. Maru Yasukazaki 1, Verspa 8-1. Lembrando que o Oita também conseguiu sua licença, né, para jogar J3, se ficar entre os 3 primeiros colocados, também poderia jogar o campeonato. E a outra equipe que conseguiu a licença foi o Viretin Mie, né?
Aomori, né? O Criação Shinjuku, o Mie e o Oita, né? São essas 4.
Ah, o Raimir, né? Também.
Raimir. São as duas equipes, são as 4 equipes que conseguiram a tentar. Como que é essa pronúncia do... É Raimir, é isso? É Raimir.
Raimir. É que isso é alemão o nome, né?
Ah, que bacana. Esse eu normalmente não manjava. Sempre ficava, como que será que a pronúncia disso é? Então, Raimir, muito bom. Bem, Elias, essa questão da classe da licença, né? Que as equipes aos poucos vão conseguindo. Se for ver, não é um negócio tão difícil. Claro, a classificação ainda sendo um grande problema, né? Mas pelo que eu vi, para você conseguir essa atual licença, tem que ter uma média de público de 2 mil pessoas, né? Tem que ter mais algumas questões ali de campo profissional, algumas estruturas internas. Então, aos poucos, as equipes da JFL vão, né, naturalmente tendo essa progressão aí. E agora, né, é ver se essa licença que essas 4 equipes conseguiram vai ser essa chama necessária, né, para eles continuarem focando bem na JFL, porque, né, quanto antes essas equipes subirem para a terceira divisão, mais legal fica o campeonato, e essa é a minha grande aposta aí para os próximos 2 anos.
Uhum. E por enquanto, quem está se dando bem é o Raimiro Omori, né? Lembrando que o líder é o Honda com 42, seguido do Sony Sendai com 32, e em terceira a mesma pontuação, Raimiro Omori com 32. Então, por enquanto, a Emir tá conseguindo a sua vaguinha tão sonhada na J3. Pelo jeito, se continuar assim, teremos mais um estreante na terceira.
Exatamente. E vai lembrar, né, que o Honda FC, né, e o Sony Sendai, que são as duas equipes aí que vêm sendo os protagonistas, né, dos últimos anos dentro da JFL, eles alegam que não tem, né, todas as condições possíveis, né, de conseguir aí a sua licença para a terceira divisão, mas a grande verdade, a gente sabe, né, que essas duas equipes não querem, né, terem a licença, então por isso é aí que o terceiro colocado acaba sendo a equipe que a gente acaba destacando para conseguir a vaga para a terceira divisão. E desta forma bem diferente, eu, né, aqui sozinho, encerro o Rino Mauro Podcast dessa semana. O Elias Fallers teve um pequeno problema na sua internet, e aí ele acabou não conseguindo gravar essa parte final do programa. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência e também por estar aqui com a gente toda semana. Voltamos no próximo Rino Mauro Podcast para falar mais sobre J-League, sobre seleção e também sobre a CL. Um forte abraço, tamo junto e até mais.